Argélia, após semanas de protestos ruim e pressões dos próprios militares, o líder de longa data, Blaziz Bouteflika, apresentou a sua demissão. Mas a saída relutante de Bouteflika não significa o fim da revolta na Argélia. Poderá ser apenas o começo, uma nova fase. Mas que nova fase? É o que perguntámos aos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann em mais uma edição da rubrica 2 R's. Raul, começando contigo, podemos dizer que estamos a entrar num novo capítulo, numa nova fase?
Sim, estamos a entrar na fase mais interessante, porque quando esta demissão vem na sequência, não só das manifestações, mas do chefe de Estado-Maior, ter pela primeira vez alguém teve, eu não direi coragem, mas talvez aqui até haja um oportunismo, mas houve essa vontade, essa intenção de invocar o artigo 102 da Constituição Argelina, o qual diz que por motivos de saúde o presidente pode ser destituído. Ora, a demissão de Bouteflika também começa a ser interpretada na Argélia como uma birra do próprio presidente, no sentido em que os cartoons o que dizem é: a mim ninguém me demite, eu demito-me a mim próprio. Bom, isto é um ponto. O outro ponto que torna o processo agora muito mais interessante é o de se perceber quem é que vai liderar este processo de transição. E aqui começam já as questões da constitucionalidade ou da não constitucionalidade da invocação deste artigo, porque o que a Constituição diz, o artigo diz, é que pode ser invocado este artigo até 45 dias antes da vacatura da presidência. E o que acontece é que este artigo foi invocado cerca de 33 dias antes de se conhecer a data da vacatura da presidência. E, portanto, há agora já este debate. Vamos começar as coisas tortas outra vez, continuamos a não ir a lado nenhum. Isto é um ponto. O outro ponto que eu falei inicialmente, da coragem do general ou do oportunismo, a questão é que me parece mais premente neste momento, é uma tomada de posição da parte deste general com a perspectiva de que as coisas entrem agora numa espiral de violência, haja uma espécie de um caos que se pode criar. Naturalmente, os elementos estão todos lá para esse caos acontecer e aparecer uma figura de destaque, um salvador nacional, sendo que esse salvador seria o tal general Gaide Salah. Isto também é muito complicado, porque nem os argelinos, nem a comunidade internacional querem que seja um militar a continuar à frente dos destinos do país. O está tudo em aberto. Eu creio que os próprios argelinos também têm percebido agora a força que ganharam nas ruas e sentem-se absolutamente imparáveis. Não vão aceitar qualquer processo de transição da Argélia. Mas o processo ainda agora começou e vai ser muito interessante acompanhar todo ele até ao fim.
Rui. Eu acho que há aqui um ponto que é preciso ter em conta, que é o seguinte: o Bouteflika não foi, digamos, exonerado ao abrigo do artigo 102 por invalidade e incapacidade para exercer as suas funções. Essa foi a ameaça, por duas vezes, feita por Gaide Salah. No entanto, ele antecipou, para evitar essa saída, podemos dizer, quase humilhante, o Bouteflika, ele pede a demissão, portanto, ele mesmo retira-se do poder e deixa o lugar vago. E segundo a Constituição argelina, quem deverá ocupar essas funções como presidente interino e com poderes extremamente limitados será o presidente do Conselho da Nação, que é equivalente a presidente no Senado, neste caso, o Abdelkader Ben Salah. Portanto, durante os próximos 90 dias, tal como está estipulado na Constituição, será, supostamente, o Abdelkader Ben Salah que será o presidente interino e, então, irá preparar as eleições que, em princípio também, quando eu digo em princípio é porque a situação ainda não está muito clara na Argélia, em princípio, em 90 dias, serão efetuadas novas eleições. É também um aspecto que há uma queda aparente, pelo menos, de um clã com muito poder, que é o clã de Bouteflika, no qual hoje, digamos, a parte visível, apesar de ser sempre na sombra, era do irmão do presidente, Saïd Bouteflika, e que começa a ruir. Dentro desse clã também havia outra personagem, que era o Ali Haddad, o chefe dos patrões dos empresários argelinos, que ele mesmo está num tipo de prisão domiciliária quando ele tentou passar para a Tunísia há poucos dias. Ou seja, estamos a ver aqui uma transformação do poder. E aqueles que puseram Bouteflika no poder há cerca de 20 anos atrás, que foram os militares, são aqueles que estão a retirá-lo, a forçar a sua saída também do poder. Isso é um elemento muito interessante.
Rui, sim, isso sim. Não quer dizer o facto do general, de alguma forma, ter assumido um pouco o papel daquele que empurra a Bouteflika para fora da presidência, que o general esteja interessado naquilo que os manifestantes na rua estão interessados, que é, os manifestantes na rua dizem que querem terminar com o regime autoritário, é um regime só que os militares têm apoiado. A mudança de sistema não é uma coisa fácil.
A mudança de sistema vai ser extremamente complexa, porque a Argélia, logo após a independência, tinha dado aos militares, ao fim e ao cabo, os mujahidins, sucessores da FLN e aqueles que participaram na luta pela independência da Argélia, tinha-lhes dado muito poder. Não é? Tanto que o Bouteflika, o Garib El-Sarraj e o próprio Abdelkader Ben Salah, todos eles participaram nesta luta. Portanto, estamos a falar de gente que está próxima já dos 80 anos, não é? A população e os manifestantes argelinos, eles estão fartos, ao fim e ao cabo, deste potentado do FLN, que conseguiu controlar a Argélia e dominar a Argélia, por um lado com o seu braço armado, que são as próprias forças armadas, e por outro lado com um conjunto de políticos que saíram também das forças armadas, tal é o caso do próprio Bouteflika, que foi colocado no poder pelos próprios militares. O facto que a Argélia passou um decénio de terrorismo, que foi uma guerra civil, uma guerra contra o terrorismo, isto depende das óticas, isto reforçou ainda mais este poder da classe castrense, que se tornou num autêntico clã, assim como dos serviços de segurança na própria Argélia, que fizeram da Argélia um estado de um modelo fechado em que metade da população vigiava a outra metade. Foi contra este sistema, um sistema de rotativismo em que a própria oposição, podemos dizer, era quase figurativa na política argelina e os poucos partidos reais da oposição acabavam quase por ser abafados pelo próprio FLN, que apesar de não ser um partido único, tinha essa postura de partido único.
Portanto, Rui, interromper para dizer o seguinte, mais do que partido único, partido-Estado.
Exatamente, concordo absolutamente com a definição, exatamente. E, portanto, houve partidos de oposição, como o próprio RND, que teve ministro do seu partido, acabou quase por ser absorvido na esfera do FLN, tornando-se numa oposição figurativa, e os outros partidos, como a Frente Socialista, a Argelina, acabaram por se diluir, ao fim e ao cabo, numa oposição figurativa. Daí o interesse de ver, dentro de 90 dias, quem serão os candidatos às eleições presidenciais. Há várias figuras que já começam a emergir, tal como Brahimi, que já se começa a falar, e o Raul a referiu, e muito bem.
E o Liamin Zerwal.
Figuras, o próprio Zerwal. Portanto, há várias figuras que surgem. O problema é que quase todas essas figuras estão diretamente ou indiretamente associadas ao próprio sistema. Um sistema que durou dois decénios, mais até, quase que se pode dizer, desde a independência da Argélia. Portanto, torna-se complexo a ir buscar alguém que não faça parte deste aparelho e deste próprio sistema que está completamente entranhado na sociedade argelina.
Este crescendo de instabilidade na Argélia preocupa, isto foi algo que o Raul já de alguma forma falou, a Europa, sobretudo o chamado, os estados da linha da frente, que é a Itália, a Espanha e a França, a antiga potência colonial. Por outro lado, dos países daquela, mais ou menos daquela região, aqueles chamados regimes autoritários, como é o caso da Eritreia, as Líbias e o Egito, Sudão, poderão estar a olhar também para o que está a acontecer na Argélia e isso preocupa. Por um lado, Europa, por outro lado, os regimes autoritários daquela área. Raul.
O que acabaste de dizer, permite-me também dizer o seguinte. Temos que colocar o Sudão na agenda, porque eu acho que o Sudão vai ser a próxima Líbia. E o Sudão está a olhar muito atentamente para o que está a acontecer na Argélia e está a querer entrar num processo paralelo, parecido. A população também está a começar com esta ideia de vir reivindicar para a rua, mesmo que saiba que está fora da lei, não é? Mesmo que saiba que está proibido. Enquanto o aspecto, já também agora ao nível regional, o próprio Marrocos começou com manifestações de quadros específicos. São os professores que não estão integrados no quadro das escolas do Ministério da Educação que começaram a vir para a rua a reivindicar essa reintegração como quadros do Estado e manifestações essas que foram fortemente reprimidas com jatos de água e intervenção policial e da qual também o próprio Marrocos tentou controlar a saída dessas imagens e dessa informação para fora porque não interessa de facto que haja este efeito carambola.
Portanto, um género de uma segunda primavera árabe sem ser bem uma primavera árabe.
Ficaram umas contas por ajustar em 2014, entre 2011 e 2014 e agora gostaria-se de ir aos detalhes. Por detalhe, parece-me importante começar a perceber também a influência e a entrada da Irmandade Muçulmana. Não é a entrada da Irmandade Muçulmana, mas é a influência que a Irmandade Muçulmana já está a ter no processo argelino. Um olhar clínico diz-nos que aquilo que se passou no Egito está a começar a acontecer numa primeira fase na Argélia, ou seja, quadros da Irmandade Muçulmana que estão a ir do Egito, da Síria, do Catar, para a Argélia e começam a financiar, por exemplo, ONGs locais e a marcar a agenda e a definir planos de ação. Muito provavelmente também tendo na retaguarda um potencial candidato à presidência. E depois há ainda mais das externalidades todas de tudo isto, o que eu acho que vai ser o ponto fulcral para o equilíbrio dos clãs e dos interesses das elites, o entendimento que houver nas elites vai todo ele depender, não é de uma revisão constitucional, não é de um corte de poderes dos walis, dos autarcas locais, é sobretudo de uma coisa que o Bouteflika disse, quando disse que não concorria a um quinto mandato, mas que as eleições ficavam adiadas sine die. Para quê? E ele foi explícito nisso. Falou na revisão constitucional, falou na redução dos poderes dos walis e, por último, falou na revisão da lei dos hidrocarbonetos. E isto é um assunto que interessa, de facto, à bacia norte do Mediterrâneo, nomeadamente a Portugal e a Espanha, porque 50% do gás natural que nós consumimos vem pelo gasoduto, precisamente a partir da Argélia. Voltando ao raciocínio anterior, é a revisão da lei dos hidrocarbonetos que vai definir a estabilidade e o entendimento das elites que depois vai permitir que haja aqui um efeito de pacificação das populações e a entrada, digamos, num regime constitucional com a realização de eleições e o seguimento normal do processo.
Queria pegar primeiro na referência que o Raul fez relativamente à Irmandade Muçulmana. Eu queria lembrar que a Irmandade Muçulmana já está presente e legalizada na Argélia através de um partido político, que é o MSP. Portanto, um partido esse que acabou, de certa forma, por se aliar ao próprio presidente Bouteflika. Mas o mais importante e mais preocupante nesta situação em que vai ter uma certa grande influência, seja na margem sul, seja na margem norte do Mediterrâneo, é que assistirmos a um ambiente de instabilidade na Argélia, isto pode afetar toda a região, não só o Maghreb, mas também toda a zona do Sahel. Habitualmente diz-se que quando a Argélia está constipada, Marrocos, a Tunísia espirram. Digamos, esta forma de explicar a força e o poder que a Argélia tem na região leva-nos imediatamente para a questão da segurança e para a questão do terrorismo. Porque a Argélia acabou por ser, digamos, o país que mais trabalhou a questão do terrorismo em termos da sua própria neutralização, seja no norte do Mali, seja no Niger, seja no caso da Líbia, sem ultrapassar oficialmente as suas próprias fronteiras, assim como na instabilidade e na presença de terroristas na própria Tunísia e Mauritânia. Por outro lado, também, um dossiê extremamente importante que qualquer mudança do sistema argelino pode ter efeitos colaterais é para a questão do Sahara Ocidental com Marrocos. Portanto, aqui ainda está uma incógnita qual virá a ser a própria política. Obviamente, no que estavas a falar, no fornecimento dos hidrocarburetos para a Europa, esta situação de instabilidade na Argélia, não acredito que vá mexer nesse fornecimento. Porquê? Porque é a principal receita que tem a Argélia para sobreviver economicamente. Mas pode haver aqui uma alteração profunda em termos das políticas exteriores para os países vizinhos. Aí sim pode ser um foco de instabilidade para toda a região e até mesmo para o Médio Oriente. Não podemos esquecer que a Argélia sempre esteve muito implicada em todas as questões relativamente ao Médio Oriente.
Rui Norman e Raul Braga Pires, muito obrigada.